Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Olá, graça e paz. Sempre um prazer estar contigo aqui no programa Voz da Profecia. Hoje quero dar sequência a uma reflexão que iniciamos ontem com base no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 1 a 10, quando o Senhor Jesus Cristo realiza a cura de um jovem enfermo que era servo de um oficial romano. Eu leio o texto. Eu disse Lucas capítulo 7, versos 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Observe que Lucas registra que o centurião, ele enviou duas delegações. Primeiro os anciãos do povo, representantes do povo, e depois alguns dos seus amigos. Sabe por quê? Porque ele sentia-se indigno aos seus próprios olhos. Ainda que os representantes do povo tenham dito que ele era digno, porque ele era amigo do povo, porque ele construiu a sinagoga, a igreja dos judeus. Acredite, você que está me ouvindo agora, a percepção da própria indignidade é uma recomendação do mais alto nível diante de Deus. Eu repito isso. A percepção da própria indignidade é uma recomendação do mais alto nível diante de Deus. Você se recorda da parábola contada por Cristo do fariseu e do publicano, registrada aqui mesmo no livro de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14? Jesus diz que dois homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Os fariseus eram líderes religiosos e se achavam muito santos, perfeitos. Os publicanos eram cobradores de impostos, odiados pelos judeus, considerados corruptos. O fariseu em pé, diz Jesus na sua parábola, o fariseu em pé dizia assim: Ó Deus, Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, por outro lado, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, eu sou pecador. E Cristo então conclui a pequena história, dizendo assim: o publicano foi justificado, foi perdoado por Deus, e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Que lição tremenda, hein? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O centurião reconheceu a sua indignidade por se comparar com a pessoa certa, com Jesus. Por outro lado, os anciãos de Israel, em sua justiça própria, eles louvavam o centurião por seus favores para com a nação e a sinagoga. Eles não entendiam que a nossa necessidade é, em realidade, o único argumento a nosso favor. Oh, preciso insistir nisso. Os anciãos do povo, os representantes do povo, não entendiam que a nossa necessidade é, em realidade, o único argumento a nosso favor. O centurião não possuía uma fé comercial, interesseira, que propõe uma troca de benefícios, do tipo assim: eu faço para merecer, ou eu mereço porque eu fiz. A mensagem dele foi: eu não mereço nada, você não me deve nada, eu receberei a bênção se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor pode curar meu servo. Oh, que exemplo lindo! Um homem que não tinha, certamente, tanto conhecimento a respeito do Deus de Israel, do verdadeiro Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, um homem que talvez nunca tivesse ouvido uma leitura das Escrituras Sagradas. No entanto, ainda assim, ele tinha compreensão completa da sua indignidade e clamava pela bondade do Senhor para com ele, porque, lembre-se disso, o único argumento a nosso favor é a nossa própria necessidade. Nós não merecemos nada de bom que venha de Deus. Tudo que nós recebemos de bom do Senhor é fruto da graça, da misericórdia do Senhor para conosco. Nós não somos dignos, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus lhe abençoe. Que cada dia mais o Espírito Santo coloque em nosso coração a consciência de quem somos e do que necessitamos. Porém, mais do que isso, que Ele também nos faça perceber de maneira clara, inequívoca, que a despeito da nossa indignidade somos profundamente amados, e o amor de Deus, a graça de Deus, seu perdão, se estendem a todos quantos queiram.
Grandes coisas tens feito a mim, e nos teus átrios te adorarei com humildade. No firmamento do teu poder eu vou louvar-te com minha voz, e com trombetas vou proclamar que tu és santo, tu és o grandioso Deus.
Minha vida deve ser adorar-te pelo sacrifício de ações de graças, pois se o fogo e a neve te louvam, eu quero te louvar. Sempre exaltar, pois tua glória sobre a terra está. Todo ser que vive louvando.
louve o teu nome, pois só tu és santo. Só tu és Deus. Eu me prostrarei, sim, temerei o teu nome, nome que tem poder. Minhas canções apresentarei pra celebrar teu eterno amor. Com gratidão é justo, tu és Senhor.
Minha vida deve ser adorar-te pelo sacrifício de ações de graças. Pois se o fogo e a neve te louvam, eu quero te louvar. O teu nome quero sempre exaltar, pois tua glória sobre a terra está. Todo ser que vive louve o teu nome, pois só tu és santo. Só tu és Deus. Minha vida deve ser adorar-te pelo sacrifício de ações de graças. Pois se o fogo e a neve te louvam, eu quero te louvar. O teu nome quero sempre exaltar, pois tua glória sobre a terra está. Todo ser que vive louve o teu nome, pois só tu és santo.
Só tu és Deus.
Pai querido, nosso maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, cientes da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo nos alegramos pela certeza de que Tu nos tratas não de acordo com o nosso merecimento, mas segundo a riqueza da Tua graça, da Tua misericórdia para conosco. Por isso, Pai, nessa hora, nós nos colocamos na Tua presença e Te pedimos, derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. Que essa bendita graça nos envolva por completo, perdoando os nossos pecados e nos dando poder para termos em Jesus uma nova vida. Em nome desse Cristo maravilhoso nós oramos. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.